Bem-vindos ao Hora da Verdade. O nosso convidado hoje é Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem eu agradeço ter aceitado este convite. Jerónimo, esta semana o secretário-geral do Partido Socialista disse que a solução política de governo com o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não lhe dá confiança, a ele, António Costa, recusou mesmo a geringonça de futuramente. Como é que, como secretário-geral do Partido Comunista Português, responde a isto, a esta falta de confiança do líder do Partido Socialista?
Falta de confiança, na medida em que António Costa, portanto o Primeiro-Ministro, num momento importante do processo de diálogo existente entre nós, portanto, e o Partido Socialista, verificou-se que alguma coisa tinha mudado para pior. Ou seja, a fechar portas em relação, particularmente, a três questões centrais que colocámos em relação à discussão e aprovação do orçamento, e verificamos que, não dando qualquer resposta, direcionou, portanto, o seu posicionamento para eleições antecipadas.
Foi um duro golpe ter ouvido aquilo que ouviu da parte de António Costa de falta de confiança. Confiança é uma palavra que o Partido Comunista Português preza muito, a questão da palavra dada.
António Costa, tenho a certeza que ele tem a consciência que da parte do Partido Comunista Português sempre houve uma grande coerência, uma grande determinação, mas simultaneamente uma disponibilidade para contribuir para novos avanços, para responder a problemas. Há aqui um problema que eu gostaria de colocar. A situação não se agravou, mas os problemas foram-se acumulando. E esta era uma questão que exigia respostas por parte do governo do PS. E aquilo que verificamos é que em relação às tais três questões, as questões a valorização dos salários, a questão de reforço e salvação do Serviço Nacional de Saúde e a revogação dessa medida profundamente injusta, discriminatória, da imposição da caducidade da contratação coletiva, esses três elementos não conheceram por parte do Partido Socialista a vontade de procurar, portanto, uma solução. Assim, nós, em relação, por exemplo, à questão do salário mínimo, nós tínhamos uma proposta, portanto, que fomos, portanto, digamos, com o desenvolvimento da discussão,
adaptando.
Fomos, portanto, colocando sempre as questões em termos de possibilidade de convergência em relação, portanto, a um valor.
Agora, a proposta do Partido Socialista é de 900 euros, chegar aos 900 euros em 2026.
Pois, 2026, veja lá. Portanto, eu acho que isto é uma forma, portanto, um bocado abstrusa e torcida de empurrar com a barriga, portanto, fazer um anúncio, mas atirar lá para não sei quantos anos, num quadro em que, naturalmente, daqui a três anos a situação será diferente, naturalmente, para o bem e para o mal. Portanto, e atirar, portanto, enfim, com o problema lá mais para daqui a dois ou três anos, acho que não é muito credível, não é muito credível. A par de outra questão, portanto, que é da valorização dos salários médios, que também têm sido profundamente fustigados, porque têm como referência o salário mínimo nacional. E temos situações de trabalhadores, de quadros técnicos, de outros profissionais da área da administração pública, que começam a ver, portanto, o seu salário cada vez mais próximo do salário mínimo nacional,
sim,
mais desvalorizado, claro. E há que não esquecer que, designadamente, na administração pública são quase 10 anos, praticamente 10 anos, sem qualquer aumento
salarial.
Mas agora
que falamos do programa eleitoral do PS, deixa-me só perguntar-lhe, o PCP é a favor da semana dos 4 dias de trabalho? Como é que vê essa possibilidade?
Eu, no meu ponto de vista, pode ser uma armadilha. Pode ser
armadilha
uma coisa,
como?
Pode ser uma armadilha, que é reduzir o tempo de trabalho, reduzindo os salários.
Mas também pode aumentar o número de empregos, ou não?
Sim, mas de qualquer forma, portanto, o problema é que, em relação àqueles que têm o direito...
Pode aumentar a precariedade?
Inevitavelmente. Uhum. Neste quadro, procurando até jogar com o rolar, portanto, desse mecanismo que eu não sei bem qual é, portanto, porque falou em salário médio, mas com que forma? Há uma forma que potencia, portanto, essa possibilidade, que é o desenvolvimento da contratação coletiva, que pudesse considerar, portanto, particularmente o salário médio, neste quadro, reduzindo, portanto, o horário de trabalho. Mas eu queria, portanto, dar um exemplo que é lapidar. O mesmo Partido Socialista que propõe, portanto, os 4 dias por semana, é o mesmo Partido Socialista que votou contra a proposta do Partido Comunista Português de redução do horário de trabalho para as 35 horas. Em que ficamos?
Voltando aqui à convergência, ou continuando na convergência, deixa-me só perceber uma coisa. Depois de António Costa ter dito no Frente a Frente consigo que não tinha confiança para uma nova geringonça, acha que estas palavras de António Costa podem ser irrevogáveis? Depois das eleições, ainda há a possibilidade?
Em relação a esse caráter irrevogável, aquilo que eu gostaria de afirmar é que formou-se e existe, portanto, um governo minoritário. Foi possível estabelecer convergências num quadro bilateral, e eu sublinho.
Posições conjuntas bilaterais.
Não houve, portanto, reuniões conjuntas, houve, portanto, reuniões bilaterais entre nós, portanto, e o Partido Socialista, onde podíamos, portanto, colocar, portanto, as nossas ideias, as nossas propostas, portanto, a crítica ao governo, portanto, em relação a algumas matérias, garantindo estabilidade ao governo. Mas
isso é o passado. Sim, agora para o futuro. O PCP futuro, já, portanto, disse que tem disponibilidade para dialogar, mas António Costa fechou a porta, ou não?
Para dialogar e para convergir.
Sim. Portanto,
partindo dos conteúdos concretos daquilo que se está, portanto, em que se está a convergir.
Mas não achou que o António Costa fechou completamente a porta?
Isto, nós já andamos aqui há muitos anos e sabemos que esta coisa dos irrevogáveis vale tanto como coisa nenhuma. Mas nós, portanto, estamos empenhados em ser promotores dessa convergência, digamos, no quadro do respeito de cada força política, num quadro de relações bilaterais, acho que não houve alteração, portanto, não, em relação ao Partido Socialista, acho que queria sublinhar isso, mas nós não fomos força de apoio, mas fomos uma força que procurou, portanto, com uma grande seriedade, que, aliás, reconhecida pelo próprio Partido Socialista, pelo próprio governo, de procurarmos aproveitar este sentido de oportunidade para avançar em muitas matérias, repor direitos que tinham sido extorquidos, perspectivar respostas, portanto, em relação ao futuro, mas o Partido Socialista, como digo, portanto, houve um momento em que decidiu que a melhor solução, portanto, era
eleições antecipadas, como
acompanhado com a própria pressão do Presidente da República.
António Costa tem cada vez menos medo de usar a expressão maioria absoluta. Acha que tal cenário é possível ou acha que isto é um delírio do secretário-geral do PS?
Para aquilo que temos visto, tem havido, portanto, uma evolução, em primeiro lugar. A ideia de que era preciso, portanto, de reforçar a maioria do PS. Depois foi, portanto, uma maioria estável, duradoura. Depois, para outro patamar, em termos de uma maioria mais um. Eu estou a citar, portanto,
sim,
expressões
António
de António Costa,
sim,
e de outros dirigentes. Aos dirigentes do Partido
e Ana
Socialista.
Catarina Mendes, que disse mesmo maioria absoluta.
Exatamente. Ora, no fundo, aquela tese que o PCP é que foi culpado, portanto, durou umas horas de almoço, porque, de facto, aquilo que o PS, portanto, em que o PS estava determinado, de facto, era em eleições antecipadas.
Mas isso é a intenção do PS, não é? Aquilo que lhe estou a perguntar é da possibilidade, se de facto, ou é um delírio do Partido Socialista, ou é uma realidade que pode acontecer de facto?
Eu não estou na cabeça dos eleitores. É evidente que, tendo em conta a experiência histórica, e quem anda há tantos anos nesta vida como eu, conheci várias maiorias absolutas e foram sempre um desastre. Desastre não para os partidos que compunham, portanto, esse governo, mas um desastre, tendo em conta o país. Todas as consequências da política de direita se refletiram ali em leis fundamentais, essa que estamos a discutir, por exemplo, da contratação coletiva. Eu diria que os portugueses ficaram muito escaldados, passo o termo, com as maiorias absolutas.
Acha que
as duas ou três deram sempre para o torto.
Acha que então há um desfasamento do discurso do PS com a realidade que o Jerónimo de Sousa observa? Ou seja, é irrealista o PS estar a falar em maioria absoluta?
Como disse, não tenho aqui nenhum barómetro. Nem...
Mas ficaria surpreendido ou não se houvesse uma maioria absoluta?
Sim, sim. Sendo até legítimo, portanto, essa aspiração, portanto, por parte designadamente do Partido Socialista, tão legítimo como a legitimidade que tenho para considerar que a ser alcançada seria sempre uma má solução, tendo em conta os problemas do país. E esta em que nós continuamos a considerar que é tempo de procurar soluções para os problemas estruturantes e estruturais que aí estão, portanto, na sociedade portuguesa, e, portanto, com a maioria absoluta, as maiorias absolutas não é para resolver os problemas, é resolverem os problemas à sua maneira, com a força toda de uma maioria absoluta. Dá uma certa impunidade, cria sentimentos de quer posse e mando, e isto, do meu ponto de vista, não é saudável para a democracia. E por isso é que, quando referimos da convergência, falamos da convergência no concreto, para impedir, portanto, que surjam ideias de voltarmos ao tempo recente, há 6 anos atrás...
Do governo PSD-CDS.
Do governo PSD-CDS. Eu acho que isto foi uma lição dura que os portugueses tiveram do tempo dos cortes dos salários, do congelamento das pensões...
António Costa disse também no primeiro debate na RTP que queria uma maioria porque o governo não pode estar dependente dos humores, das jogadas políticas, da movimentação tática de cada um dos partidos. Isto também é uma crítica ao PCP. Como é que responde?
Vindo de quem vem, olhando para a história, mais vale ter alguma cautela em relação a essas avaliações.
Acha que houve
avaliações...
mais taticismo por parte do PS, é isso?
Sim, claro, porque... Nós sempre nos colocámos com uma grande franqueza, portanto, e vocês testemunham isso naquela noite em 2015, quando afirmámos, nas vésperas, tendo em conta uma sondagem, portanto, credível, que acontecer, portanto, aquilo que essa sondagem demonstrava, que o governo PSD-CDS já não tinha razão de existir porque perdeu a maioria na Assembleia da República. E foi neste quadro que surge, portanto, a frase... da nossa parte, que o PS só não governa se não quiser. Portanto, isto não era taticismo, era a procura de uma solução, num quadro em que o próprio António Costa, portanto, ia entregar a chave, de novo, ao PSD, portanto, para formar o governo.
A 30 de janeiro, será capaz de dizer de novo essa frase?
Existe, de facto, a disponibilidade, portanto, para uma convergência... com coisas concretas e conteúdos concretos, não estamos animados de nenhum taticismo, enfim, é claro, portanto, a nossa posição que nestas eleições, portanto, o reforço da CDU é a questão primeira e principal porque nos batemos, portanto, enfim, das eleições resultarão, portanto, deputados eleitos na Assembleia da República e... é essa correlação de forças que se verificar em resultado das eleições que determinará.
Imaginemos que o PSD ganha as eleições, mas a esquerda é maioritária no Parlamento. Nesse cenário, o PCP pode contribuir para um volte-face e derrubar o governo de direita?
Aquilo que estamos dispostos a fazer é que, em primeiro lugar... não é, portanto, deitar abaixo por deitar abaixo. Naturalmente, qualquer solução governativa tem que passar pela Assembleia da República. Né? É a Assembleia da República que determina, portanto, o futuro dessa solução. Nós continuamos a dizer que temos uma autonomia muito grande, que temos um programa, temos um compromisso primeiro e principal, que é com os trabalhadores e com o povo. Naturalmente mantemos, portanto, um quadro de relacionamento atual. Quanto às soluções, enfim, temos que conhecer, portanto, os concretos. Eu insisto muito nesta ideia de convergência, assim, mas para quê? Mais do que com quem,
está,
eu creio que é com, para quê? Para
que é que se quer essa convergência? Que um governo de Rui Rio, minoritário, por exemplo, pode não ser tão perigoso para o PC como era o governo de Passos Coelho, portanto, pode não ser preciso deitá-lo abaixo.
Mais assim ou mais ao lado, os governos do PSD, no essencial, corresponderam tanto a um retrocesso tanto, e à prática da política de direita que levou o país, enfim, ao estado em que chegou. Portanto, quem é que não se lembra?
Que mas receia que com o Rui Rio no governo isso possa voltar a acontecer, é isso?
Bom, há indícios que nos preocupam. O objetivo de rever a Constituição da República, a pensar designadamente em alterar, ou eu diria adulterar, portanto, as leis eleitorais, ou aquele anúncio de
a questão da justiça. Dos 230 deputados, é isso? Para 215, por exemplo.
Portanto, obviamente, nós consideramos que este número, portanto, de deputados não é nenhum escândalo, olhando para a própria Europa. Portanto, acho que os nossos males não estão no número de deputados. Os nossos males estão, digamos, como é que uma maioria de deputados resolve ou atrasa, portanto, os problemas do país. Nós temos preocupações em relação a esses anúncios de Rui Rio, porque foi Rui Rio que os afirmou, uma particularidade em relação, por exemplo, à justiça, tentativa clara, portanto, de ingerência e governamentalização da justiça para servir, portanto, interesses outros, preocupação, por exemplo, em relação à concessão da segurança social, em que, portanto, aquela frase de não se pode dar tudo a todos significaria, portanto, o fim do caráter universal, geral, portanto, e solidário da segurança social. A segurança social não é para alguns pobrezinhos. Não se diabolizem os apoios para quem deles necessita. Como é sabido, são precisos dois terços para alterar a Constituição da República, dois terços dos deputados.
Ou seja, é preciso o PS.
Por minha vontade, portanto, obviamente, portanto, queria acreditar que o Partido Socialista não vai considerar, portanto, a Constituição da República Portuguesa como um problema.
Outra coisa que sabemos é se o PSD ganhar as eleições, se António Costa ficar em segundo, ele demite-se. Já o disse claramente. E aí haverá, o PS terá que encontrar um novo líder. Será que com outra personalidade à frente do PS seria mais fácil o PCP dialogar e arranjar pontos de convergência? Nomeadamente Pedro Nuno Santos, por exemplo.
Também seria pouco sensato, digamos, estar-nos a imiscuir em relação a questões de direção do próprio Partido Socialista ou de outro partido.
Mas depois do debate do frente a frente que se teve com António Costa assumiu uma posição muito intransigente. Por isso é que lhe perguntamos se com outra pessoa, então não interessa qual, com outra pessoa, se as coisas poderiam ser diferentes, ou se tem esperança que pudessem ser mais fáceis, porque António Costa foi muito duro com o PC, culpando-o da crise.
Eu, pessoalmente, estranhei, portanto, a crispação, aquela crispação toda, portanto, que se verificou antes, durante e depois do debate, vindo de alguém que afirmou muitas vezes a forma como o Partido Comunista Português esteve nesta nova fase da vida política nacional, reconhecendo, portanto, persistência, portanto, diálogo, proposta.
E dizia mesmo que não precisava de nenhum acordo escrito, mas estavam perto de mão consigo, lembra-se?
Exatamente. Portanto,
o que é que acha que aconteceu?
É uma boa pergunta. Acho que
é uma questão de sobrevivência da parte do próprio líder do PS.
Não fui capaz de perceber, portanto, porque houve aqui uma alteração. Podia ser uma noite mal dormida, portanto, podia ter sido, enfim, outra coisa qualquer.
Ou de desespero eleitoral, para o apelo ao voto útil.
Eu não tenho nenhuma sondagem, portanto, que me permita fazer, portanto, uma afirmação que tenha a ver, portanto, que ligue, portanto, o humor de António Costa com o resultado eleitoral. Estranhámos, de facto. Portanto,
não leu ali um vale-tudo da parte do líder do PS, uma questão até de sobrevivência da própria liderança do Partido Socialista?
É muito subjetivo, mas eu acho que houve aqui uma alteração de comportamento. Espero eu que seja apenas por a tal noite mal dormida. Acho que nada altera tanto o relacionamento, nada altera esta nossa disponibilidade para a convergência, sabendo os conteúdos concretos dessa mesma convergência. Pronto, e o povo decide. Portanto, eu acho que devemos ter a tranquilidade neste aspecto, portanto, que, em última análise, o decisor é sempre, portanto, o povo português.
Há várias geometrias possíveis para organizar e compor o Parlamento, para uma solução política, não é? Vê como possível, em último caso, por exemplo, e é uma hipótese, um governo minoritário do Partido Socialista com o apoio dos liberais, por exemplo, ou com o apoio do PAN, ou tornando quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda dispensáveis?
Isso é um desenho possível, mas eu não me queria precipitar tanto em relação às soluções e em relação às possíveis convergências, apoios e desapoios. É evidente que a Assembleia da República, a sua composição determinará as soluções, obviamente, mas, de qualquer forma, da nossa parte, a nossa decisão será autónoma, a nossa decisão será a exigência, mas é responder aos problemas dos salários, das reformas, das pensões, do Serviço Nacional de Saúde, das creches, da habitação. Este é, portanto, o acervo de propostas que, seja qual for a composição da Assembleia da República, nós, portanto, vamos apresentar e persistir. Destino, a Assembleia decidirá.
Mas se o PCP tiver menos deputados do que teve em 2019, então terá valido a pena chumbar o orçamento de 2022?
Eu acho que a CDU tem condições para reforçar as suas posições, não por um desejo, mas por uma necessidade objetiva. Foi esta a CDU que resolveu problemas que muitos diziam impossíveis.
Há alguma meta que tenha na cabeça para esse reforço do grupo parlamentar?
Não. No princípio geral, tanto o reforço de votos e de mandatos, esse é o nosso objetivo. E que quanto mais força tiver esta CDU, mais próximo está a possibilidade de encontrar soluções para os problemas nacionais. E estamos convictos. Aliás, uma coisa estranha, por exemplo, em relação à questão do aumento extraordinário das pensões e das reformas, foi a CDU, o PCP, que, partindo de um ponto muito difícil em que se preparava para o governo, tanto do PSD e CDS, liquidar o 13º mês, em que se congelaram tantas pensões e reformas, partimos para essa batalha do aumento extraordinário das pensões e das reformas, para colmatar o prejuízo que decorreu durante esses anos de congelamento. E lá estivemos, com a primeira resposta do governo de ser não. Ontem ouvimos, esta ideia, não, foi o Partido Socialista, foi o governo que resolveu o problema. Só quem não assistiu, portanto, aquele diálogo duríssimo, mas franco, portanto, frontal, da necessidade de colmatar esse prejuízo que milhões de reformados tiveram, ainda por cima, ontem, portanto, afirmava que nós vamos, portanto, aplicar, portanto, o aumento extraordinário. Tinha dito que não antes. E mesmo em relação, portanto, a esta situação atual, dizia que ia avançar com o aumento extraordinário, ele que tinha dito que não podia, ou pelo menos não devia, haver aumento extraordinário.
Acha que o PS está a fazer campanha apropriante-se de propostas e bandeiras do PCP?
Vai procurar fazer tudo por tudo para que a realidade não seja demonstrada. Porque nós valorizamos muito as medidas e a forma como lutámos por elas. Vocês não imaginam, porque aqueles encontros com o governo
eram... Como é que eram?
Eram duros, mas frontais.
Jerónimo, se o PCP ficar atrás do Chega, de André Ventura, como algumas sondagens já apontam, isso é uma derrota para si, para o partido? E se isso coloca, de facto, em causa a direção e a liderança?
Essa é matéria que não consta das nossas preocupações. Tanto em relação tanto ao Chega, há uma questão que eu considero fundamental. O Chega afirmar-se-á tanto conforme tanto o agravamento dos problemas económicos e sociais. Não vale a pena fazer combates verbais, porque isso vale o que vale. O importante é que, em relação a problemas que existem, de pobreza, em relação tanto, a situações de corrupção que são conhecidas, o Chega tem aquele hábito, manda uns bitaites e a coisa pega, portanto, são slogans, porque o problema, de facto, os problemas existem. E é neste quadro tão importante que é dar resposta aos problemas, evitar, portanto, essas situações profundamente negativas e até criminosas, portanto, particularmente da banca e dos banqueiros, responda-se a isso, resolva-se esse problema e vão ver, portanto, que o Chega terá o resultado que merece.
A sua continuidade à frente do PCP não vai depender do resultado destas eleições? Tenciona manter o mandato até ao fim?
Não, de certeza, portanto, mas, enfim, que a saúde não me falte. Mas
o compromisso é esse, de ficar até ao fim?
O compromisso, portanto, é... Eu posso dizer que a questão não está colocada. Com grande franqueza, a questão não está colocada. Com tanta garantia, portanto, enfim, que o partido, quando assim o decidir, portanto, procurará, portanto, as melhores soluções de direção capazes de reforçar, portanto, o partido, a sua intervenção...
Então,
e
está
a sua
dizer
própria
que,
luta.
Está a admitir que até ao próximo Congresso a liderança pode mudar, porque isso é uma coisa que pode ser feita em Comitê Central.
Sim,
é isso. Portanto, está em aberto.
É um elemento que tem que estar sempre presente, porque o secretário-geral emana, portanto, do seu Comitê Central, e por isso mesmo é que existe esta garantia, esta tranquilidade. Ninguém é eterno. Portanto, um dia será, mas neste momento a questão não está colocada, e com este sossego, tanto de consciência de que há um conjunto de dirigentes do PCP que estão em condições de assumir, portanto, mais responsabilidades. Mas termino como comecei. Portanto, a questão não está posta.
Tu tens aberto.
Mas agora, portanto, não é... Portanto,
não é a altura.
Não é a altura. A questão não está colocada.
Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque tenho alguma curiosidade e passou-me. Em relação ao papel do Presidente da República, em relação ao futuro, à futura composição do Parlamento e também à futura composição do Governo, das soluções políticas, que papel é que acha que Marcelo Rebelo de Sousa pode ter aqui? Ou é completamente indesejável que tenha um papel de exigência, por exemplo, de um acordo escrito desta vez, neste segundo mandato do Presidente, ele até exigir um acordo escrito às forças políticas para qualquer dos lados, não é? Quer seja para a constituição de um governo minoritário do PSD ou do Partido Socialista.
Há uma estrutura de influência, portanto, que é compreensível por parte do Presidente da República, digamos, ter uma visão, portanto, da situação nacional, portanto, e particularmente do plano institucional. É um poder que lhe assiste. Portanto. Agora, portanto, nós consideramos que não se pode invocar em vão a estabilidade. Estabilidade o que é? É não cair o governo, portanto, é manter-se o funcionamento da Assembleia da República. O que é?
Nesse caso seria pedir aos partidos que eles próprios falassem entre si, que eles próprios estabelecessem linhas mínimas para haver estabilidade.
Falamos aqui da influência do Presidente da República e reconhecemos-la, mas tudo tem o seu limite. A Assembleia da República tem que ser soberana na sua própria decisão. Não apreciamos, portanto, esta pressão, portanto, no momento em que o Partido Socialista, portanto, afirmava a questão da maioria absoluta, foi antecedida por esse posicionamento do seu Presidente da República, que aumentou a pressão e, levado ao extremo, portanto, uma solução que não correspondesse aos problemas e às soluções do país, nós achamos podemos correr o risco de uma situação de instabilidade, não é? Instabilidade institucional, mas uma instabilidade social. O agravamento dos problemas levará, inevitavelmente, à instabilidade. E por isso é que a resposta aos problemas é o maior salvo-conduto para o êxito de qualquer política que se realize no nosso país.
E se o Presidente da República, por exemplo, face ao contexto, forçar, por exemplo, um acordo que não precisa de ser escrito entre Partido Socialista e PSD, como é que isso seria visto?
Acho que tal magistratura de influência, portanto, tem limites e que, portanto, naturalmente pode haver aconselhamento, enfim, abordagem, portanto, sobre a situação, as melhores soluções, admito perfeitamente, e o papel do Presidente da República não é uma coisa pequena nesta matéria. Forçar as soluções que não correspondem, portanto, à necessidade da resolução dos problemas nacionais...
E à vontade dos eleitores.
E à vontade dos eleitores, porque, enfim, o Partido Socialista vai... seguir essa linha, portanto, e entender-se com o PSD, eu não sei, mas seria de facto, no mínimo estranho, que um governo de direita, numa Assembleia da República de composição não correspondente com esse quadro, digamos, tivesse a bênção e o aval, portanto, do Sr. Presidente da República. Acho que isso, enfim, é possível, naturalmente. Não estaríamos perante nenhum golpe de Estado, não é isso? Não contribuiria para aquilo que nós consideramos, de facto, a estabilidade da vida das pessoas.
Social, não é?
Estabilidade social, portanto, estabilidade laboral.
Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, a quem agradeço. O Hora da Verdade regressa para a semana. Edição da noite.